Senhor presidente, senador Aníbal, senador Paulo Paim, senador Randolfe, senadora Lidse, os que fazem essa casa, o povo brasileiro. Eu quero aqui me somar às palavras do senador Paulo Paim, do Walter Pinheiro, também dizer da minha alegria de, nesta quinta-feira, estarmos juntos com a nossa presidente lançando o programa Brasil Sem Miséria. Eu diria que é o grande desafio do povo brasileiro. Um programa integrado, completo, e vamos estar pela Comissão de Direitos Humanos, nos somando lá ao belíssimo trabalho que faz Vossa Excelência, senador Paulo Paim, exatamente para contribuir com o Brasil, para que a gente possa fazer valer as propostas que estão saindo e buscar completar com outras experiências do nosso país. Tenho certeza que esse é um caminho que o Brasil inteiro aplaude. De um lado, crescer economicamente, mas crescer socialmente, crescer de forma espalhada. E é isso que queremos contribuir. Registrar ainda, hoje, senhor presidente, estamos comemorando 40 anos da Federação Nacional do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a FENAI. Eu tive o privilégio de compor a direção da FENAI por um período, outras lideranças como o Carlos Cazé, Carlos Borges, José Carlos Alonso, Sérgio Nunes, para lembrar alguns. E hoje, com a nova direção, estaremos daqui a pouco na Associação do Pessoal da Caixa Econômica, aqui em Brasília, com lideranças do Brasil inteiro comemorando. A associação, a Federação do Pessoal da Caixa é mais do que um movimento representativo dos trabalhadores da Caixa Econômica, de todo o Brasil. É também uma entidade que tem um compromisso social. Cito aqui um trabalho, uma parceria com a cidade de Caraúbas, no estado do Piauí, onde contribuíram ali com a prefeitura, com o município, com as comunidades, para a área de geração de emprego, doaram uma ambulância, enfim, fizeram ali um trabalho social maravilhoso. Então, eu queria, fazendo esses registros, dizer também, hoje recebemos aqui o presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, que fez aqui também uma importante apresentação. Estarei tratando tanto do Brasil Sem Miséria como desse tema da Caixa Econômica, num pronunciamento ainda esta semana. Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Só no Brasil, o tabaco faz anualmente 200 mil vítimas. No mundo, são milhares, para não dizer milhões, de pessoas morrendo todos os anos com doenças causadas pelo tabaco. Na noite de hoje, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ganhará iluminação em vermelho para marcar a passagem do Dia Mundial, instituído em 1987 pela Organização Mundial de Saúde. Quero transformar meu pronunciamento em um alerta à sociedade brasileira. O cigarro foi responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas durante o século passado e poderá fazer mais de 1 bilhão de vítimas durante o século XXI, que acabamos de iniciar, segundo dados de pesquisas médicas. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o fumo é fator causal de 50 doenças diferentes, destacando-se as cardiovasculares, o câncer e as doenças respiratórias obstrutivas crônicas. As estatísticas demonstram que 45% das mortes por infarto do miocárdio, 85% das mortes por enfisema pulmonar, 25% das mortes por derrames, o aneurisma é a doença mais recente e mais conhecida atualmente, e 30% das mortes por câncer podem ser atribuídas ao cigarro. Outro dado alarmante: 90% dos casos de câncer do pulmão têm correlação com o tabagismo. Senhor presidente, está tramitando nesta casa, mais especificamente na Comissão de Desenvolvimento Regional, o projeto do senador Tião Viana, do vosso estado. É o PLS 315 de 2008, que traz um avanço importante na questão do tabagismo, no, no, na questão do combate ao tabagismo. Reconheço que tivemos avanço no Brasil, mas acredito que ainda precisamos avançar mais. O projeto proíbe o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou outro qualquer produto considerado fumígero, derivado ou não de tabaco, em ambiente fechado, público ou privado. É fundamental que aprovemos essa proposição que ajudará a cuidar melhor da saúde do nosso povo. É uma medida ousada, corajosa e que precisamos de todo o apoio do povo brasileiro. Esse projeto foi apresentado juntamente com outra proposição, o PLS 314, também de 2008, em que o parlamentar propõe o aumento dos impostos sobre os cigarros e outros produtos de tabaco. Sou a favor dos dois projetos e espero que consigamos encaminhar a votação favorável destas medidas nesta Casa. Estarei trabalhando para isso. E que estes recursos, assim como tributos cobrados de bebidas, sejam destinados para políticas sobre drogas do nosso país. Defendo ainda a restrição na veiculação de propaganda de bebidas alcoólicas, assim como foi feita com a propaganda de cigarros. Lamentavelmente, o Congresso Nacional perdeu a chance de aprovar um projeto que leva em conta decisões da Organização Mundial de Saúde em relação à bebida, limitando a venda normal apenas bebidas teor abaixo de 0,5 graus. Senhor Presidente, temos que tratar as drogas como drogas e realizar as punições cabíveis para quem comercializa as ilegais e restringir aquelas consideradas legais. Para isso é necessário que existam claras regras de comercialização e que não seja permitida a realização de propaganda sem normatização. O fumante, senhor presidente, é um dependente químico. Como presidente da Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre dependentes químicos de crack, álcool e outras drogas, estou trabalhando para apresentar um relatório em que constam os males causados pelas drogas no Brasil. E trago aqui uma boa notícia. A presidente Dilma também tem interesse em tratar sobre esse tema e o ministro Gilberto Carvalho deverá coordenar com os diversos ministérios para que possamos realizar uma conferência nacional tratando sobre esse tema das drogas ainda este ano, se Deus quiser, no Brasil. É preciso coragem para tomarmos medidas públicas, medidas duras. Essas medidas devem ser tomadas por nós, pois os males que as drogas têm trazido para a nossa sociedade só tendem a crescer. Precisamos desenvolver políticas públicas que atuem na prevenção, no tratamento e na reinserção dos dependentes químicos na sociedade. Agora, as empresas do ramo do cigarro investem no público jovem, adolescentes e até crianças, com cigarros e cigarrilhas adocicadas, com sabor de menta e outros sabores. Isto é um crime, é um desrespeito ao ser humano e temos que combater. Senhoras e senhores senadores, povo brasileiro, pesquisas indicam que a fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.700 substâncias tóxicas diferentes. Uma dessas substâncias, o alcatrão, é composto de mais de 40 substâncias comprovadamente cancerígenas, formada a partir da combustão dos derivados do tabaco. A nicotina é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma droga psicoativa que causa dependência. A nicotina age no sistema nervoso central como a cocaína, com uma diferença, chega em torno de 9 segundos ao cérebro. Por isso, senhor presidente, o tabagismo é classificado como doença, estando inserida no Código Internacional de Doenças, no grupo de transtornos mentais e de comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas. O cigarro é a porta para a dependência química, a porta para outras drogas. Por tudo isso, o Brasil precisa se unir contra o fumo. E esse movimento já começou a acontecer, não só contra o tabaco, mas contra as drogas em geral. Ontem, por exemplo, participei do primeiro fórum da Frente Parlamentar de Políticas sobre Álcool e Drogas da Assembleia Legislativa do Piauí, junto com a Secretária Nacional de Políticas Antidrogas, a doutora Paulínia, do Ministério da Justiça. A doutora Paulínia Duarte compareceu ao nosso Estado para apresentar o Plano Nacional sobre Drogas e as propostas que estão sendo encaminhadas, articuladas com diversos ministérios. Juntamente com a deputada estadual Rejane Dias, que preside a Frente Parlamentar de Políticas sobre o crack, álcool e outras drogas do estado do Piauí, e deputados como o deputado federal Assis Carvalho, deputado João de Deus, Flora Isabel, Isma Marques, Margarete Coelho, Lisier, deputado Fábio Novo, Evaldo, Juliana, Hélio Isaías, Firmino Filho, Clébio Olalho e o presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho, além de lideranças vinculadas a igrejas, às comunidades, enfim, que atuam nessa área. Discutimos uma maneira de o governo federal incluir as comunidades terapêuticas no rol de entidades que tratam os dependentes de álcool e outras drogas. E estamos avançando neste sentido. Fico feliz em ver o meu estado hoje com um sistema, com um conselho e com uma política que busca dar conta do desafio nesta área. O governador Wilson Martins implantou um trabalho permanente integrado com diversas áreas, com os três poderes, com os três níveis de governo. E acho que esse é o caminho para todos os estados brasileiros. Ali fiz uma palestra apresentando esse desafio de construirmos uma proposta que possa permitir uma pactuação nacional nessa área de políticas sobre drogas. Para quem não fuma, mas convive com fumantes, outro alerta. Pesquisadores descobriram que os poluentes liberados a partir da fumaça do cigarro podem durar mais tempo dentro de uma casa, dentro de um ambiente como este do Congresso Nacional, mais do que se pensava anteriormente. Os poluentes, apelidados de fumaça passiva do cigarro, podem, em termos populares, grudar na casa, nas superfícies, nas fendas, por longos períodos de tempo, após o fumante deixar o local. Dessa forma, se não fumantes passarem a viver em uma casa antes habitada por fumantes, eles podem absorver esses produtos químicos tóxicos. Digo isso para ver a importância desse projeto do senador Tião Viana em relação a pousadas, a hotéis, a outros ambientes fechados, restaurantes, enfim. Os pesquisadores aconselham as pessoas que vivem em casa antes ocupadas por fumantes a manterem as superfícies as mais limpas possíveis, assim como as mãos das crianças. Então eu trago aqui, no dia em que comemoramos no mundo inteiro o Dia Internacional de Combate ao Fumo, neste 31 de maio, este tema para a reflexão dos que fazem esta casa e do povo brasileiro. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.